Rosário na mídia fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre o jornalismo responsável.
Dentro de instantes, o Nami Fala a Verdade vai apresentar o noticiário.
Você chegou e nem pediu licença.
Na Mim Fala a Verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Na Mim Fala a Verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 8 de maio de 2024, com os seguintes tópicos. Inspeção-Geral do Trabalho no Namibe adverte que empresas que rejeitarem empregar pessoas com albinismo e portadoras de deficiência serão penalizadas.
Empregarem as pessoas portadoras de deficiência, e aqui inclui também pessoas albinas.
Associação de Pesca Artesanal do Namibe lamenta a morosidade dos bancos comerciais na concessão de créditos.
O Banco Atlântico, e estamos a trabalhar em conexão mesmo com este banco, assim como o Fundo de Garantias de Crédito.
O Namibe Parque Nacional do Iona vai receber mais girafas.
Pretendemos lançar mais girafas.
R.A. Sinuambo deplora condições em que estudam alguns alunos.
Olhar pelas condições em que as crianças estão a estudar.
Sul de Angola pede programas para mitigar falta de água.
A escassez de água.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A Inspeção-Geral do Trabalho no Namibe adverte que as empresas que operam no país que rejeitarem empregar pessoas com albinismo e portadoras de deficiência serão penalizadas pelo crime de discriminação e desobediência à lei. Em recentes declarações à Rádio Pública Local, a responsável do setor, Laura Magalhães, revelou ser um facto que alguns empregadores não cumprem com o estabelecido na Lei Geral do Trabalho.
Ainda é o facto de alguns empregadores não cumprirem com o estabelecido na Lei Geral do Trabalho. Apesar de, no nosso dia a dia, realizamos visitas inspetivas e orientar que os empregadores cumpram com a Lei Geral do Trabalho. Ainda assim, alguns que atrasam o pagamento do salário, alguns que não inscrevem seus trabalhadores no sistema de segurança social obrigatório, tem também alguns que ainda não cumprem com o salário mínimo nacional. E é uma outra questão que nós levaremos em conta, que é a obrigatoriedade dos empregadores pagarem os salários via banco, por uma obrigação legal, que eles devem pagar o salário via banco. Porque não pagando o salário via banco, às vezes podem simular que estão a cumprir com o salário mínimo nacional e por trás pagarem abaixo do mínimo nacional. E alguns trabalhadores com medo de represálias não apresentam a preocupação à Inspeção Geral do Trabalho. Então, como é essa obrigação legal? Desde que haja condições de ter um banco no local e o trabalhador ter um documento, ter um bilhete de identidade, já pode abrir a sua conta bancária e ele pagar assim, haverá maior fiabilidade na nossa fiscalização, que tem um documento que ele dirigiu ao banco dizendo que vai pagar esse salário e o fundo é aquele. Esse aí é um documento que nos inspira maior fiabilidade. Há uma outra situação também que temos que ter em conta, que é o caso da inclusão. Há um diploma que regula o número de cotas para pessoas portadoras de deficiência, que os empregadores devem ter em conta, que são 2%. Então nós também, nessa fase, passaremos a matéria em revista a nível das empresas, no sentido de empregarem as pessoas portadoras de deficiência. E aqui inclui também pessoas albinas, que não são tantas na nossa comunidade. Então há possibilidade de inclusão social. Muitos deles têm formação, mas não são rejeitados. Então nós vamos ter mais atenção a esse aspecto.
Inspetora-Geral do Trabalho no Namibe, Laura Magalhães. O corpo diretivo da Associação Provincial de Pesca Artesanal do Namibe mostra-se agastado com a morosidade dos bancos vocacionados a financiamentos de projetos económicos. O presidente daquela organização, José Vata, que lamentou o facto, disse que alguns processos levam quase um ano a serem despachados e outros chegam mesmo a perder validade nas gavetas dos bancos. Por outro lado, considera onerosa a documentação exigida por aquelas instituições.
Temos o memorando assinado, o memorando de cooperação, é o Banco Atlântico, e estamos a trabalhar em conexão mesmo com este banco, assim como o Fundo de Garantias de Crédito. Mas, a princípio, estamos um bocadinho tristes porque os apoios vêm muito tarde e nós, no mar, temos tempo de pesca, ou seja, nós temos 6 meses de boa captura e 6 meses de fraca captura. E quando nós demoramos muito para receber este financiamento, então aquilo nos deixa também um bocadinho receoso em continuar a tratar os documentos para outras cooperativas, outros promotores continuarem a receber os créditos ou dar sequência na documentação para terem acesso aos créditos. E já lá vai um ano e até aqui praticamente confirmo que só recebeu ainda um armador, por sinal é o armador do Tomba. Os outros estão a caminho, têm já alguns documentos aprovados. Mas não é bom que se leve tanto tempo, porque um ano é muito. E outros sim, documentos que caducam nas instituições bancárias. Para tratar um documento é preciso muito sacrifício também, gasta-se muito dinheiro, mas depois a mesma instituição que recebe os documentos atualizados acaba depois em ligar aos promotores para virem fazer o levantamento dos seus documentos porque caducaram. Eu não consigo perceber como é que os documentos que entram numa instituição bancária para serem tratados, a dada altura chamam os promotores para virem levantar, que é para renovarem a documentação, porque a documentação caducou na instituição. Em todo caso, gostaríamos que, ao nos ceder este crédito, não olhassem tanto montões de documentos que estão a pedir.
José Vata aponta os fatores que estão na base das fracas capturas do pescado que se registram atualmente nos mares do Namibe.
Primeiro é que nós usamos mal o nosso mar. As artes que nós usamos, parece mentira, mas elas foram dizimando a biomassa aos poucos. Destruímos o mar aos poucos. As artes que arrebentaram, estão lá no fundo do mar, continuam a matar o peixe. Outras artes que a gente põe, que nós chamamos arte de meia água, também continuam a destruir. Depois temos aquelas artes que é de banda a banda, que uns até chamam rasteiras, também está a dizimar a biomassa. Quer dizer, aquele peixe que devia crescer já não cresce, porque nós não estamos a dar espaço para que o mesmo peixe cresça e atinja a maturidade para ser consumido. Não estamos a dar espaço. O que nós queremos agora é o quê? Grande ou pequeno, vamos carregar porque nós queremos o dinheiro. Por isso, aqui também o governo está preocupado, porque sai muito peixe miúdo e o governo, apercebendo-se da situação que a pesca artesanal vive e não só, montou-se um controle que vai para Lucira, saída, para identificar então o tamanho do peixe que sai. Vamos ver se isso pega ou não. A ideia do governo é essa.
Na opinião do entrevistado, a veda da pesca do cachucho deveria estender-se por um período de um ano ou mais.
Continuamos a destruir, nunca teremos mais o cachucho grosso, sobretudo como tínhamos os anos anteriores. Nunca. Por outro, naquelas zonas reservadas para a pesca artesanal, também está lá o arrastão, a tirar todo o tipo de peixe. Se um dia vocês virem que um arrastão traga choque, lula, cabolobolo, não perguntem mais. Estas espécies só se encontram a 1 a 3 milhas. Quer dizer que o arrachão estava em terra, porque essas espécies só se encontram em terra. Então, estamos a dizimar tudo. Agora, estamos a pagar aquilo que nós cometemos. Não vejo futuro nenhum. A única coisa que devíamos ter feito para voltarmos a ter o peixe que tínhamos anteriormente, temos é que proibir ou procurarmos aqui uma política da veda da arte dirigida ao cachucho durante 2 a 3 anos. Ou seja, pararmos com a pesca de cachucho com redes de malhar. Aí sim, e continuarmos ainda durante 2 a 3 anos a fazermos a pesca com anzol, porque a pesca de anzol é uma pesca de qualidade. De rede é já quantidade. E a quantidade traz tudo o que aparecer. Então, no prazo de 12 a 3 anos, nós teríamos o maior cachucho na província do Namibe.
Presidente da Associação de Pesca Artesanal no Namibe, José Vata, que defende a veda da pesca do cachucho por um período de 1 ano ou mais. O Ministério do Ambiente continua apostado no repovoamento do Parque Nacional do Iona, que tempos idos ostentava uma fauna invejável, devastada pela guerra. Nos próximos meses, serão reintegradas mais girafas que virão juntar-se aos já existentes. A garantia é da ministra titular da pasta, Ana Paula de Carvalho, em visita de trabalho ao Namibe. A governante esteve no Parque Nacional do Iona para avaliar o grau de execução das obras da nova sede, já na fase conclusiva, cuja inauguração acontece nos próximos dias.
Na próxima semana estaremos a inaugurar aquilo que são as novas infraestruturas do Parque Nacional do Iona e pretendemos lançar mais girafas. Numa primeira fase foram lançadas 14 girafas e agora pretende-se lançar outras 14. Na primeira fase conseguimos manter 11, mas também por questões de adaptação, 3 não resistiram, ficamos com 11 e agora teremos mais 13, portanto passaremos a ter 14 girafas. Com vista à introdução de novos animais ou fauna no deserto do Iona. Nesta primeira fase vamos tratar ainda somente das girafas. Mais à frente teremos mais e vamos ver aquelas espécies que se podem realmente adaptar às condições climáticas que tem o deserto. Precisamos dinamizar. São importantes áreas para a manutenção, quer da biodiversidade como da fauna, por isso é que foram criadas como reservas. E aqui no Namibe até temos duas, temos a Reserva do Namibe e o Parque Nacional do Iona. Então, este acho que é o primeiro de todos, que temos as infraestruturas em condições para poder abrir as portas aos visitantes, finalmente. Temos já as obras concluídas, temos instalações para alocar alguns visitantes, o apoio administrativo, principalmente.
Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, garante que o Parque Nacional do Iona vai receber mais girafas. O Partido de Renovação Social na cidade do Uambo, capital da província com o mesmo nome, está preocupado com o estado lastimável da escola do bairro Calobrinco. Fina Satipamba tem outros detalhes sobre o assunto.
O secretário provincial do Partido de Renovação Social, PRS, no Uambo, visitou muito recentemente uma das escolas do município sede daquela província, depois de ter sido informado sobre as condições em que estudam os alunos. Sulia Salende Lumumba deixou saber que não gostou do que viu.
Crianças urinam mesmo aqui, nessa parede, fora, ao relento. É uma escola, de facto, o terreno, segundo o que constatamos, é da igreja, mas é a escola 184. É uma escola do Estado. E por ser uma escola do Estado, penso que o Estado seria a preocupação primordial daquele que dizem dirigir o país, olhar pelas condições em que as crianças estão a estudar. O que eu lamento é que nós fazemos muito marketing, mostramos a imagem no exterior, estamos constantemente a viajar, parece que estamos a emigrar para o exterior, a mostrar a imagem de que parece que Angola está mesmo bem. Hoje estamos constantemente a mostrar que temos condições de progresso, enquanto só tiver primeiro os funcionários, há pouco saíram na greve e prevê-se uma outra greve, mais condições, diz-se que temos dinheiro para os orçamentos dos outros países, nomeadamente como o Santo Tomé e Príncipe, para nos ajudarmos. Relativamente ao que me trouxe aqui, é para fazermos uma sincronia no Calobrinco. Calobrinco é o município sede do Uambo. próximo ao palácio da governadora. As crianças estudam nessas condições precárias, nessas condições difíceis. Umas condições feias, em que os senhores jornalistas não gostariam de ver e não gostariam de ter vossos filhos a estudarem nessas condições aqui, em que nós encontramos essas crianças. Devíamos bater no peito. Como estamos a governar o país? Se estamos cansados, devíamos arrear as bandeiras e dizermos assim: deixem que os outros que pensam devem dirigir o país.
Secretário Provincial do Partido da Renovação Social, PRS Nuam, agastado com as condições em que estudam os alunos da escola do bairro Calobringo, no município sede daquela província. A Namib fala a verdade a partir do Cunene, com fim na Xatipamba.
Escassez de água leva mulheres a percorrer longos quilómetros a pé em busca do líquido precioso. Edson Fela completa esta informação veiculada pela Voz da América.
A seca dos últimos anos na região sul de Angola está a ter um impacto negativo na vida de muitas mulheres nas comunidades rurais, revelam dois estudos publicados recentemente no Lubango, província da Huila. Segundo a noticiou a Voz da América, a escassez de água que tem marcado o período está a levar muitas mulheres nas áreas rurais a assumirem de forma exclusiva o trabalho doméstico de providenciar água às suas casas, sendo forçadas a percorrer longos quilômetros a pé em busca do líquido devido ao fraco acesso à água nas comunidades. Estudos desenvolvidos através de projetos implementados pela organização não governamental Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, na região, permitiram ouvir 175 mulheres nos municípios dos Gambos e Umpata. O acadêmico Josué Chilundulo, um dos promotores do estudo, alerta que é urgente que se efetivem os projetos sociais para se inverter o quadro. Aquilo que se impõe do ponto de vista das salvaguardas sociais é que o governo e as organizações da sociedade civil desenvolvam um conjunto de projetos que tornem esta população mais resiliente e com maior capacidade de resposta ao fenômeno da seca, aponta Chilundulo. Na Huila, a par das províncias de Namibe e Cunene, estão concentradas as maiores zonas de pastagens do gado do país, que também estão a sofrer fortemente com os últimos anos de seca.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato
verdade. Verdade doida, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Rádio Namibe fala a verdade.
O samba, samba é canto de avenida, é chuva de primavera, samba é morte, samba é vida. O samba, samba é meu choro dolente, olhar nossa vida de frente, sempre suor, sempre gente.
O canto do samba, o canto do samba é nobre, o canto do samba é rico, o canto do samba é pobre, o canto do samba é rico, o canto do samba é pobre. O samba no morro, o samba no morro é fogueira, o samba que traz liberdade, o samba da nossa bandeira, o samba que traz liberdade, o samba da nossa bandeira.
samba é canuco de rua.
Na escola da vida ele cresce, de tanto apanhar se habitua. Na escola da vida ele cresce, de tanto apanhar se habitua.
A voz do meu samba, a voz do meu samba urbano, é a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano. É a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano.
Rad, 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 rad.
Samba é nossa alegria, Paulo. Samba é nossa bandeira. Esperança é amor.
Nossa bandeira, nossa forma de cantar. O samba, samba tua maneira, mocota. Samba é nossa bandeira, nossa forma de cantar.
O samba.